A partir de agora, os informes da Igreja e a mensagem de paz de Dom Benedito Araújo, bispo da Diocese de Guajará-Mirim, Rondônia. Conversando com as comunidades.
Abençoa-nos, Senhor, sem tua bênção não dá de sermos povo fiel. Abençoa-nos, Senhor, sem tua luz, ó Jesus, não chegaremos ao Pai. Sem tua luz ninguém sabe quando e por onde se vai.
Abençoa-nos, Senhor, sem tua bênção não dá de sermos povo fiel. Abençoa-nos, Senhor, sem tua luz, ó Jesus, não chegaremos ao Pai. Sem tua luz ninguém sabe quando e por onde se vai.
Bom dia, caríssimos irmãos e irmãs. Hoje, dia 9 de outubro, mês da missão. A minha saudação se estende a você que continua sintonizadinho conosco através das ondas da nossa querida Rádio Educadora 88.7 FM, onde quer que você esteja. Portanto, a minha saudação a você, querido irmão, querida irmã, no Brasil, na Bolívia, os nossos parentes, assim também como os nossos irmãos e irmãs ribeirinhos, aqueles que no dia de hoje estão aproveitando para passar juntos aí com a família, quem sabe pescando, se confraternizando, enfim. E aí eu aproveito também para saudar toda a equipe da Rádio Educadora, na pessoa do nosso diácono, com seus familiares, assim como todos os seus colaboradores e colaboradoras, o Francisco aqui na sonoplastia. Saudando também todos os nossos missionários e missionárias, homens e mulheres que deram a vida pela Igreja, pela missão no coração da Amazônia, em particular na nossa diocese de Guajará-Mirim. Eu aproveito para saudar com um carinho especial a comunidade boliviana, tanto aqui em Guajará quanto em Guajará e Ribeiralta. Lembrando que eles estão sempre sintonizadinho conosco, aí no comércio, no trabalho, sintonizando a nossa querida Rádio Educadora. Aproveito para saudar a Madi, agradecendo pela acolhida durante o mês de setembro aí na França, e pedir ao Senhor, Madi, pela tua saúde, assim como de toda a equipe da Letra da Amazônia, nesse grande apostolado, nessa grande missão que vocês exercem aí na França, em sintonia com a nossa Diocese de Guajará-Mirim, de modo particular na sustentação das atividades sociais da nossa Diocese. Então, meu abraço, Madi, a você, a Estela, ao Brisa e a toda a equipe da Letra da Amazônia. Não poderia deixar de saudar também os nossos irmãos e irmãs aí no Centro Despertar. Falar em Centro Despertar, chegou a irmã Maria Ferreira para colaborar aí na fraternidade das irmãs de São Carlos de Lyon. E ontem eu passei lá no Centro Despertar. Então foi muito interessante ver a participação de todo mundo. Aquele ginásio estava repleto de famílias, pais, jovens, filhos e filhas, no chá beneficente, que é justamente esse momento de confraternização da comunidade com levantamento de fundos econômicos para a manutenção das obras, de forma que o chá ele dava direito, aliás, a compra de uma cartela no valor de R$15 dava direito ao chá, que é uma taça de tê Madi. O chá, mas tinha de vários tipos, chá gelado, chá quente, era uma mistura de chá que tinha muito chá. E aí, seguido também de bolos e outras coisas, e também de sorteios ao longo de toda a jornada. De forma que tudo foi muito organizado, muito bem participado, e aí eu aproveito aí para saudar toda a equipe do Despertar, lembrando também que estavam celebrando o Outubro Rosa. Então, meu abraço a todos e a todas. E aí, falando ainda em chegada de irmãs, gostaria de saudar a nossa irmã Calvariana, que eu ainda não sei o nome, não lembro, que também chegou para integrar a fraternidade aqui de nós, aqui da Igreja Catedral. De forma que eu abraço aí os nossos missionários e missionárias que chegaram para atuar na nossa diocese de Guajará-Mirim, desejando um feliz mês missionário para todos.
Escondes uma asa tua, eu outra te darei. Está sempre a me acompanhar. Se voas, eu contigo irei. Sentido em minha vida, em ti e em Deus está.
Eu te agradeço pela vida, não desperdiçarei. Igual gaivota livre vou, numa aventura partirei. Um pai tão grande tenho, eu sei, e nele me apoiarei.
Dá-me, ó Deus, amor, o sentido da vida, asa de reserva pra sonhar contigo e amar. Dá-me a esperança, me sustenta em tuas asas, abraçado junto a ti, voando livre vou.
Ninguém sozinho vai voar, os altos não fará.
Sei que é preciso encontrar a outra asa que dará.
A vida que eu sempre sonhei, em ti e em Deus terei. Dá-me, ó Deus, amor, o sentido da vida, asa de reserva pra sonhar contigo e amar. Dá-me a esperança, me sustenta em tuas asas, abraçado junto a ti, voando livre vou. Reserva pra sonhar contigo e amar. Dá-me a esperança, me sustenta em tuas asas, abraçado junto a ti, voando livre vou. Abraçado junto a ti, voando livre vou.
Continuando o nosso encontro, conversando com as comunidades, hoje dia 9 de outubro de 2022, mês da missão. E aí, querido irmão, querida irmã, eu gostaria de partilhar com você aquilo também que estou partilhando nas celebrações deste final de semana, aproveitando também para falar, para partilhar essa minha ausência aqui da sede, mas ao mesmo tempo as atividades que foram realizadas nesse período. Inclusive eu escrevi até um artigo que mandei para a Revista da França, e a Madi está formulando aí para atender as orientações da revista, um artigo intitulado Da França a São Miguel do Guaporé. Mas eu gostaria de estender um pouco mais partilhando as ações dessa temporada. Saudando você, querido irmão, querida irmã, sintonizadinho conosco, onde quer que você esteja. Eu lembro que você lembra que eu fui para Aparecida para a segunda etapa da Assembleia da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil na modalidade presencial. Vale lembrar que a Assembleia, por conta das exigências do tempo pandêmico, para esse ano de 2022 foi dividida em dois momentos, o primeiro virtual e o segundo presencial, de forma que agora, no mês de agosto, nós realizamos a modalidade presencial, considerando as diversas pautas que tínhamos e, sobretudo, pautas que exigiam de todos nós uma votação presencial. E aí, entre tantos e tantos assuntos que nós discutimos, como análise de conjuntura, tanto sociopolítica, econômica, mas também análise de conjuntura religiosa, carta dirigida ao Santo Padre, e carta dirigida ao povo de Deus, que você já tem conhecimento, e tantas outras pautas paralelas, teve um assunto que eu acredito que merece chegar ao seu conhecimento, que foi justamente a aprovação do Missal Romano da Igreja Católica para o Brasil. Lembrando que esse é um trabalho que já se estendia ao longo de 18 anos e somente agora foi aprovado, isto é, as reformulações para as orações, as festividades, as liturgias, em outras palavras, a orientação principal em torno da liturgia do culto, a disciplina para o culto, poderíamos dizer assim. E esse texto foi aprovado e enviado para Roma, para o Santo Padre, para a chancela final, e deve retornar para a devida publicação no território brasileiro. De forma que é esse material que deve chegar nos nossos altares, nas nossas igrejas, para continuar animando as liturgias da nossa Igreja Católica Apostólica. Então, além dessa agenda em Aparecida, eu também tive a graça de visitar a Casa Provincial das Irmãs de Nossa Senhora do Calvário, as Irmãs Calvarianas, como é conhecida para todos nós. E foi muito gostoso poder visitar as nossas irmãs, até mesmo contando com a acolhida da irmã Conceição, que é filha daqui de Guajará-Mirim. A irmã Conceição, que organizou essa minha agenda praticamente de dia e meio aí na Casa Provincial, onde eu tive a graça não só de celebrar, mas também de visitar os arquivos da casa, vendo também um cantinho reservado para toda uma literatura a respeito da Diocese de Guajará-Mirim, diante do trabalho que foi levantado pelo Paulo Verdier na publicação daquela obra Verso à Luz, feita depois da morte de Dom Geraldo Verdier. E claro, nós estudamos a possibilidade de trazer esse acervo aqui para Guajará-Mirim, mas isso aí é um acerto posterior. E também tive a graça de visitar as irmãs que aqui trabalharam e que voltaram para lá por conta do peso da idade, da necessidade de tratamento e assim por diante. De forma que foi um momento assim muito emocionante. E aí eu segui para a França, indo justamente no dia 5 e voltando no dia 25. Lembro que na França, aliás, você já é conhecedor dessa realidade, faz 2 anos que eu não vou na França por conta das exigências do tempo pandêmico. Mas a minha ida na França tem um objetivo primeiro, que é a assembleia da nossa revista Letra da Amazônia e Carta da Amazônia, que reúne os nossos colaboradores e colaboradoras, considerando o trabalho feito pela equipe Letra da Amazônia, que conta com a presidência do Padre Christian, do vice-presidente o Felipe Amadi, enquanto secretária, e também outros membros aí com funções diversas na articulação dos nossos benfeitores e benfeitoras aí na comunidade francesa, eles que dão sustentabilidade e visibilidade nas ações sociais da nossa Diocese de Guajará-Mirim. De forma que foi uma experiência magnífica poder visitar os nossos irmãos e irmãs, poder conversar, poder participar da Assembleia e apresentar o relatório das nossas atividades, assim também como projetos futuros no que diz respeito a esta parceria entre a Letra da Amazônia, Comunidade Francesa e a Diocese de Guajará-Mirim. Então eu agradeço aí na pessoa da Madi, do Padre Christian, todo o trabalho levantado pelos nossos benfeitores e benfeitoras, não só lá, mas aqui também na nossa Diocese de Guajará-Mirim, contando de modo particular na nossa administração com a presença do Regis Herbel, que colabora conosco também na tradução, na administração, de todas as formas possíveis. De forma que nós, brincando nos bastidores aí dos nossos encontros na França, dizíamos que o Regis é o nosso embaixador da França no Brasil, na Diocese de Guajará-Mirim. Então, também a ele a nossa gratidão. E aí, queridos irmãos e irmãs, retornando dia 25, eu passei direto para São Miguel do Guaporé. E lá em São Miguel do Guaporé eu tive a graça de participar da, começando pela terça-feira, da reunião dos padres, irmãs e diáconos da região pastoral sede. Essa reunião aconteceu no salão paroquial da Igreja Matriz de São Miguel do Guaporé e contou também com a presença da irmã Dulcineia, que é a madre-geral das irmãs claretianas que abriram recentemente a Casa das Missionárias de Santo Antônio Maria Claré, aí em São Miguel do Guaporé. Então, além da madre-geral, estava presente também a provincial para o norte do Brasil. E aí foi um momento muito edificante, porque nós tivemos a graça de partilhar as atividades, ao mesmo tempo a vivência da vida religiosa no seio da Diocese de Guajará-Mirim, e de modo muito particular contando com essa nova contribuição que foi a reabertura desta casa aí na paróquia São Miguel do Guaporé, de forma que nós celebramos juntos, convivemos juntos, nos confraternizamos, inclusive deu até para dar uma chegadinha aí na casa do diácono José Basso com a sua esposa, que nos acolheu no almoço de domingo. E tudo foi muito bem organizado. Mas eu queria chamar a atenção, querido irmão, querida irmã, da visita pastoral aí em São Miguel do Guaporé. Porque na visita pastoral estava contemplada a festa de São Miguel e, ao mesmo tempo, o envio da imagem de Nossa Senhora do Seringueiro, aquela imagem de madeira feita pelo Júlio, nosso artista boliviano. E essa imagem foi entregue para a paróquia de São Miguel do Guaporé, foi preparado um andô, e no final da festa ela foi enviada e para uma comunidade, percorrerá todas as 52 comunidades da paróquia de São Miguel do Guaporé. Nessa ocasião, as comunidades, as nossas lideranças, irão rezar, intercedendo a Nossa Senhora do Seringueiro, assim também como estudar a história da devoção de Nossa Senhora do Seringueiro na Diocese de Guajará-Mirim, de forma que a imagem visitará as 52 comunidades e retornará para outra festa mariana aí na paróquia. E, claro, foi praticamente a primeira atividade pública e envolvendo tudo e todos depois desse tempo de pandemia que ainda nos desafia. De forma que a comunidade organizou, além da Santa Missa, tudo foi organizado para ser campal, mas o tempo foi chuvoso, nuvens pesadas, chuvisco, enfim, e nós fizemos dentro da igreja. Ainda bem que na hora do jantar já tinha passado toda essa turbulência e ocupamos o pátio da igreja e o salão. Mas vale lembrar que tudo foi devidamente organizado, carreata, doações recolhidas, doações administradas, equipes diversas para trabalhar a realização da festa. E só para você ter uma ideia, querido irmão, querida irmã, foram 935 quilos de carne, preparando assim esse grande churrasco para a comunidade. Nada foi vendido, tudo foi partilhado. E aí, saindo de São Miguel, para ir concluindo esse bloco de partilha, eu voltei para Guajará-Mirim e fui celebrar a festa de São Francisco de Assis, aí em Nova Mamoré. E aí eu aproveito para parabenizar toda a comunidade pela organização, inclusive houve procissão e um momento marcante no final da missa. Foi o convite que nós fizemos para as pessoas que estavam pagando promessa, e foi incrível perceber o número de adultos e de crianças vestidos de São Francisco de Assis. Não foi diferente aí no Tamandaré, onde também hoje, conversando com as lideranças do Tamandaré, acabei de celebrar no Tamandaré às 9 horas, inclusive realizando 12 batismos, foi partilhado a beleza da festa, o empenho de toda a comunidade para bem celebrar a novena, de modo particular celebrando também o dia do padroeiro. De forma que tudo isso é motivo de muito louvor, de muita gratidão, de muita prontidão missionária, e claro que o desejo meu, assim como das lideranças empenhadas na realização de todo esse volume de atividades, é de bem servir e reacender cada vez mais a chama do amor pela missão, do amor pela Igreja, do amor a Jesus no serviço a seu reino, na promoção da justiça e da paz.
Era alta madrugada, já cansado da jornada, eu voltava pro meu lar. Quando apareceu no escuro, me encostando contra o muro, um ladrão pra me assaltar. Com um revólver no pescoço, ainda eu expliquei pro moço, tenho filho pra criar. Sou arrimo de família, leva tudo, me humilha, mas não queira me matar. Ave Maria, aleluia, Ave Maria. Mas o homem sem piedade, um escravo da maldade, começou a me maltratar. Para ver se eu tinha medo, antes de puxar o dedo, ele me mandou rezar. Eu que nunca tinha rezado, eu que era só pecado, implorei por salvação. E elevei meu pensamento e descobri nesse momento que é ter religião. Ave Maria, aleluia, Ave Maria. Um clarão apareceu, minha vista escureceu e o bandido desmaiou. Morreu, não teve jeito, com uma flechada no peito, sem saber quem atirou. Nesta hora a gente grita, berra, chora e acredita que o milagre aconteceu. De joelho na calçada, perguntei com voz cansada, quem será que me atendeu? Ave Maria, aleluia, Ave Maria. Já estava amanhecendo, alegria me aquecendo, quando entrei na catedral. Cada santo que eu via, eu de novo agradecia e jurava ser leal. Veja o santo de passagem, não me toque nas imagens, me avisou o sacristão. Pois lá ninguém me explicava uma flecha que faltava na imagem de São Sebastião. Ave Maria, aleluia, Ave Maria. Ave Maria, aleluia, Ave Maria. Ave Maria, aleluia, Ave Maria. Ave Maria, aleluia,
Ave Maria.
Abençoa-nos, Senhor, sem tua bênção não dá de sermos povo fiel. Abençoa-nos, Senhor.
Continuando o nosso encontro, conversando com as comunidades, hoje, segundo domingo do mês de outubro, mês da missão. Eu gostaria de partilhar com você, querido irmão, querida irmã, a respeito da jornada de oração e missão pela paz, que começou no dia 1º de outubro e será dedicada ao mês missionário celebrado pela Igreja do Brasil. E aí eu aproveito para cumprimentar mais uma vez a paróquia de São Francisco de Assis aí em Nova Mamoré, de modo muito carinhoso, considerando a programação realizada no dia 1º, caminhada tradicional saindo da Igreja Matriz rumo à Igreja de Santa Terezinha aí em Vila Mustinho. Atenção, Vila Mustinho, você aí, ribeirinho, ribeirinha, querida comunidade, parabéns aí pela realização da festa de Santa Terezinha. Lembrando que a relíquia de Santa Terezinha vai nessa procissão acompanhando a imagem de Santa Terezinha, onde a intenção primeira é orar por todas as vocações sacerdotais e religiosas. Uma tradição no seio da diocese de Guajará-Mirim, que já se estende por muitos anos, bem participada e sempre também muito bem preparada. Então eu aproveito para parabenizar não só os nossos irmãos que foram, mas de modo particular a comunidade local. E aí, queridos irmãos e irmãs, para celebrar o mês das missões realizados pela Igreja no Brasil durante o mês de outubro, vale saber que a Comissão Episcopal Pastoral para a Ação Missionária e Cooperação Intereclesial da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil e a Fundação Pontifícia Ajuda a Igreja que Sofre promoveram no dia 1º de outubro a jornada de oração e missão pela paz dedicada ao mês missionário. De forma que o tema proposto para esta campanha foi A Igreja é Missão. E a inspiração bíblica, sereis minha testemunhas, inspirado em Atos no capítulo 1, versículo 8. De acordo com as pontifícias obras missionárias, as celebrações desse ano de 2022 são animadas pelo ano jubilar missionário, e o tema e o lema escolhidos conclui o caminho de 3 anos, nos quais foi destacada a natureza missionária da Igreja, que não se reduz a uma dimensão ou em atividades. De acordo com o vídeo preparado pela comissão nesta jornada de oração e missão, recordamos os desafios que populações inteiras estão sofrendo com as ondas de calor e os períodos de seca. A água vital para qualquer ser vivo está faltando em diversas regiões do planeta. Basta lembrar a França, a Itália, a China, Madagascar, Chad, Burkina Faso, Mali, Estados Unidos e em algumas regiões até mesmo no Pantanal brasileiro. E aí, queridos irmãos e irmãs, entre tantos e tantos santos que são destacados nesse mês missionário, é destacado o papel da santidade e da espiritualidade de Pauline Maria Jaricó, nascida em Lyon em 22 de julho de 1799, que fundou a propagação da fé justamente no dia 3 de maio de 1822, dando origem às pontifícias obras missionárias, como rede mundial de oração e solidariedade a serviço do Papa e das igrejas locais. Desde os primeiros anos da obra, o desejo era claro: apoiar todos os missionários necessitados de ajuda espiritual e material. E aí vale também levar ao teu conhecimento, querido irmão, querida irmã, que as jornadas mundiais de oração pela missão, pela paz, são um convite para contribuir especialmente com a oração, que é uma das formas mais significativas de colaborar com o trabalho missionário. De acordo com a comissão, a Jornada de Oração e Missão pela Paz, ela faz parte de uma série que coloca o valor da oração como agir missionário e propõe que cada cristão católico dedique um tempo do dia para rezar por determinado país e ou causa, de forma que esse mesmo missionário nos envolve, queridos irmãos e irmãs. E eu gostaria de concluir este bloco convidando você, onde quer que esteja nessa contagem regressiva para o almoço em família, com os amigos, quem sabe nos piqueniques da vida, para que a gente possa rezar a oração do mesmo missionário, que diz: Deus Pai, Filho e Espírito Santo, ajudai-nos a viver este ano jubilar missionário e assumir e a revigorar nossa vocação cristã de discípulos missionários, sendo igreja sinodal em estado permanente de missão, até os confins do mundo. Pela força do Espírito Santo e a exemplo da bem-aventurada Paulina Jaricó, sejamos vossas testemunhas no anúncio, na oração, na ajuda material e na doação da própria vida, principalmente nos ambientes humanos, culturais, religiosos e geográficos ainda alheios ao Evangelho. Maria, Rainha das Missões, rogai por nós.
Por toda a minha vida, ó Senhor, te louvarei, pois meu fôlego é tua vida e nunca me cansarei. Posso ouvir a tua voz, é mais doce do que o mel que me tira desta cova e me leva até o céu. Já vi fogo e terremotos, vento forte que passou, já vivi tantos perigos, mas tua voz me acalmou. Tu das ordens às estrelas e ao mar os seus limites, eu me sinto tão seguro. Teu colo, ó Altíssimo, não há ferrolhos nem portas que se fechem diante da tua voz. Não há doenças nem culpa que fiquem de pé. Tem
Senhor, sem tua bênção não dá de sermos povo fiel. Abençoa-nos, Senhor, sem tua luz, ó Jesus, não chegaremos ao...
Continuando nosso encontro, conversando com as comunidades, são 11h49 aqui diretamente do estúdio da nossa querida Rádio Educadora, 88.7 FM. E vale lembrar que nós temos aqui a contribuição do Francisco na sonoplastia. E eu aproveito para saudar todos os nossos irmãos e irmãs aí sintonizadinho conosco através das ondas da nossa querida Rádio Educadora. E aí eu aproveito, querido irmão, querida irmã, para trazer presente a minha gratidão pela sua audiência nessa minha ausência, mas ao mesmo tempo deixando gravado o nosso encontro conversando com as comunidades através do aprofundamento desse tempo que nós estamos vivenciando, que é a disputa eleitoral na escolha dos nossos representantes, tanto para a presidente do Brasil, quanto deputado federal, deputado estadual e governador do estado. De forma, queridos irmãos e irmãs, eu estou aqui gaguejando porque acompanho aqui o nosso querido Zezinho aqui na escolha de uma música para após esse bloco. Mas tudo bem, Zezinho, não te preocupa não que vai dar certo. E aí nós temos o segundo turno pela frente. Eu lembro que eu fui parabenizado justamente pelos encontros que deixei gravado e que foi ao ar graças ao esforço da toda a nossa querida Rádio Educadora, inclusive da própria França. Eu tive a graça de acompanhar 3 programas e ficaram muito bem montados, sobretudo sendo essa oportunidade de formação para que de fato pudéssemos exercer o direito de cidadania pelo voto. E aí, eu queria dar continuidade nessa reflexão, considerando, sobretudo, que a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil e a TV Aparecida, elas promoveram um debate pela conscientização do voto. De forma que, no contexto das eleições gerais de 2022, a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, CNBB, e a própria TV Aparecida produziram um programa especial para discutir fé e política para um Brasil melhor. E esse programa foi ao ar no dia 29, às 19h30. E vale a pena recuperar isso aí pelos Face, pelo YouTube, que tem como título especial CNBB Orienta por uma Política de Paz. E na ocasião, com a participação de especialistas e a apresentação da jornalista Camila Moraes, o programa tornou-se uma iniciativa da Comissão Episcopal Pastoral para a Comunicação da CNBB, em parceria com a própria emissora católica. De forma que, com a aproximação das eleições que já aconteceram, tanto para o executivo e legislativo e segundo turno agora em alguns países, em algumas regiões do Brasil, o programa visava orientar o cristão a escolher bem os seus candidatos, sem vínculo partidário ou ideológico, por meio de reflexões sobre a situação social do Brasil. O programa visava destacar a importância do voto consciente, da necessidade de uma política de paz no país. De forma que essa iniciativa da CNBB, juntamente com a TV Aparecida, nesse especial CNBB Orienta por uma Política de Paz, ela se estende e continua sendo válida para a realização do segundo turno, já que nós temos que ir à urna para o exercício da cidadania e a escolha dos nossos representantes aí no final do mês. O arcebispo de Belo Horizonte e presidente da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, Dom Valmor Oliveira de Azevedo, ele participou e destacou a missão dos cristãos leigos nas eleições, dizendo que a tarefa cristã exercer a cidadania adequadamente, buscando contribuir para edificar uma sociedade mais justa, solidária e fraterna. E ele afirmava: essa tarefa exige o compromisso com o voto consciente. E como se não bastasse, a própria jornalista Camila Moraes, uma das organizadoras do evento, cita o Papa Francisco em relação ao verdadeiro papel da política, dizendo que o Papa Francisco coloca na encíclica Fratelli Tutti que a melhor política é aquela a serviço do verdadeiro bem comum, e a política é a forma mais alta da caridade. E aí, abrindo um parênteses, vale lembrar que, graças a Deus, muitas coisas nós já superamos aí na preparação dos pleitos, no exercício da cidadania pelo voto, na escolha dos nossos representantes. Graças a Deus, nós já nos libertamos de muita coisa. Quem não lembra dos showmícios? Quem não lembra dos paus de arara da vida que carregavam as pessoas para comício de A, comício de B? Quem não lembra das lojas de tecido que atendia candidato A, candidato B na compra de cortes e mais cortes, garantindo pela a troca do voto? E como se não bastasse, as chinelas, as enxadas, todas essas coisas que, graças a Deus, já foi desaparecendo. Por sinal, esse ano eu percebi também, visitando alguns pontos de eleição, que as nossas ruas estavam mais limpas. Isso é sinal de que muitas coisas estão diminuindo e desaparecendo. Eu acredito que um dia chegaremos lá, a ponto de escolher os nossos representantes sem a obrigatoriedade do voto. Mas nós precisamos de mais um pouquinho de história, de mais educação em torno do exercício da cidadania pelo voto. Mas aí eu aproveito para parabenizar de forma particular todos aqueles que autoridades, voluntários e voluntárias que se colocaram a serviço do pleito, e claro, com essa disponibilidade de corrigir as lacunas do pleito anterior, para que de fato possamos chegar a bom termo no exercício do segundo turno. De modo muito particular, no exercício do respeito, da solidariedade, da escolha dos representantes, numa dinâmica de diálogo, de respeito e de exercício da democracia. E aí, para concluir, eu cito aqui o padre Renato, padre Paulo Renato, que é um dos articuladores e assessores da CNBB para o viés político-econômico. E ele dizia que existe uma polarização radicalizada que despreza a lógica da Fratelli Tutti, isto é, das orientações do Santo Padre, e essa lógica de que somos todos irmãos despreza a lógica da disputa de adversários e coloca a lógica da disputa de inimigos dentro de um contexto polarizado que termina com essas violências que nós temos assistido. E nós somos testemunhas de quanta violência em torno das campanhas e enfim. Também no programa da CNBB, Orienta por uma Política de Paz, o padre Toninho chamou a atenção para o significado do bem comum a partir da posição da Igreja, que diz: é um conceito, parece meio abstrato quando se fala de bem comum. E ele diz: eu gosto do Papa João 23 quando esclarece a necessidade de uma política de doutrina social para a Igreja, de modo particular na responsabilidade do cristão no exercício da cidadania pelo voto. De forma, queridos irmãos e irmãs, que, ainda alimentando a fala de João 23, ele toma o conceito personalista que está na base da concepção como sendo o conjunto de condições que promove o pleno desenvolvimento da pessoa. E uma outra assessora que esteve presente nesse momento, e claro, continua dando esse suporte técnico, científico e, sobretudo, de orientação precisa para o exercício da cidadania pelo voto, foi a doutora Carlúcia Maria, que em uma de suas intervenções fez a relação entre a paz e a justiça a partir dos documentos conciliares e pós-conciliares, como, por exemplo, a Populório Progressio, que é um dos livros aí do Vaticano II, e ela diz: não se pode falar em paz onde impera a desigualdade ou as desigualdades e as injustiças que se manifestam de muitas formas. É preciso que a gente pense o projeto que cada candidato representa. Ele está a serviço de quem ou de quê? Qual é a história que ele traz e, portanto, qual será o seu compromisso como escolhido pelo voto? De forma que o nosso desejo, a nossa intenção primeira, querido irmão, querida irmã, é que esse segundo turno, de modo particular, a preparação do mesmo, seja pelo exercício do diálogo e do respeito às diferenças. Eu gostaria de recomendar as atividades do final da tarde, considerando a realização da Santa Missa. Hoje eu celebrarei na Catedral às 18h30, mas também nós temos aí na sua comunidade a celebração do culto, quem sabe a celebração da missa, enfim. Não perca a oportunidade de estar juntos para bem celebrar a fé que você professa, de modo particular reunido em torno da palavra, nesse mesmo missionário que nada mais é do que revitalizador da nossa ação na igreja pela vocação batismal e missionária que abraçamos. Então eu me despeço de você e até às 18h30 diretamente da Igreja Catedral. Meu abraço fraterno e... novidade, a partir de amanhã, ao longo dessa semana, contando aí com a assessoria do Francisco na sonoplastia, essa semana eu farei ao vivo o nosso encontro nas horas de Deus, amém, sempre às 17h. Isto dará a oportunidade de gravar também, ou gravar outros programas já para o mês de outubro. Então, amanhã, às 17h, nas horas de Deus, amém, aqui diretamente da 88.7 FM, Rádio Educadora, a rádio da família.
Você ouviu Conversando com as Comunidades, com Dom Benedito Araújo, bispo da Diocese de Guajará-Mirim, Rondônia. Música.